aí, gays do meu Brasil! Esse programa está saindo com uma hora de atraso, por quê? Porque mudou tudo nesse podcast, eu demiti o Dantas, eu não aguentava mais. Realmente temos agora uma nova pessoa, que é o Matheus Rocha.
Eu sou a Ana Furtado, do E aí, Gay, substituindo o Dantas.
Querida, eu tô muito feliz de gravar com você. A gente tenta fazer uma coisa juntos desde 1989, né?
É verdade, a gente tenta muito, mas finalmente deu certo. E eu estou muito animado para falarmos muito aqui neste podcast. Um beijo,
Dantas.
Fiquei
muito feliz que você
topou. Eu espero substituir você à altura.
Gente, Dantas, o maior editor de toda a podosfera, que sabe tudo o que a gente fala sobre a gente mesmo e não cria intrigas, ficou doente. E ele não tava conseguindo gravar. Ele já tá melhor, não é Covid, foi só um resfriado. Na sexta que vem ele está de volta.
Tá bom? Enquanto ele tá a bicha muda, mas daqui a pouco ele volta.
Por enquanto ele tá a bicha muda. E Matheus, a gente ia começar a gravar, você me falou que você tá terminando outro livro.
Eu estou terminando outro livro. Eu fiz... os meus dois últimos anteriores foram sobre ansiedade. Só que são temas... é um tema muito pesado, sabe? E aí eu resolvi deixar isso quietinho por enquanto. E o próximo livro vai falar sobre relacionamento. Principalmente meio que amor próprio. Porque eu acho que a gente tá num período que a gente tá se descobrindo muito mais. A gente tá sabendo muito mais sobre quem a gente é. Esse período de autoconhecimento, principalmente da quarentena. Só que a gente precisa saber o que fazer com isso também, né? Porque não adianta ter só a informação de quem a gente é.
Você não ficou com a sensação de que a gente foi meio que obrigado a fazer essa viagem, né?
Eu fui super obrigado, eu falei isso com a minha terapeuta. Eu falei assim, eu não tive opção a não ser conviver comigo. Antes eu saía, viajava, beijava as pessoas, ia para os lugares. E agora não tinha mais nada, só tinha eu e eu mesmo. Eu falei assim, bom, eu que lute agora, então vamos lá. Encarar de frente tudo aquilo que eu deixei pra trás.
Mas aí vai nascer um negócio super legal dessa introspecção, então, né?
Sim, um belo retorno de Saturno no meio de uma pandemia pra me cobrar tudo aquilo que eu evitei durante a vida toda. Basicamente isso.
Ai, tá rolando o retorno de Saturno pra você?
Aham, aquele períodozinho bem dolorido pra quem não manja muito de astrologia e tal. É quando você completa mais ou menos 29, que eu tô quase completando 29.
Sim.
E a vida fala assim... Então, lindo, e aí?
E aí? O que, que vai aí, acontecer? Gente? O que, que você fez até aqui? O que, que você vai fazer daqui pra frente?
Exatamente. O que, que você veio mas fazer nesse mundo? Passear?
Mas eu acho que não. Você, por exemplo, já trabalha bastante. Eu acho que você não tá passeando nesse mundo, não. Então, quer dizer que você está enfrentando o retorno de Saturno na companhia de Júpiter, é isso?
Exatamente. Inclusive, tem uma coisa curiosíssima sobre a adoção do meu cachorro.
Conta. Nome
dele original era Saturno. Aí eu falei assim, gente, eu tô passando por um retorno de Saturno. Adotaram Saturno, que já é o planeta das cobranças. Não, eu tenho que botar um trem mais leve aqui. Vai se chamar Júpiter, que é o planeta da expansão, de felicidade, da alegria. E aí... ele tá me cobrando um monte de coisa. Principalmente, atenção.
Ele te dá trabalho? Porque a gente te acompanha nas redes, você contando as coisas dele.
Ele me dá trabalho. Assim, ele é um relógio pontual. Ele é melhor do que despertador de celular. 7:30 da manhã, ele quer subir na minha cama chorando. Porque ele quer comer, ele quer que eu tire o tapetinho higiênico dele. E ainda quer carinho.
Ele tem quanto tempo, Matheus?
Vai fazer 3 meses. Só que
é um bebezinho.
É um bebezinho, só que é um bebezinho geminiano. Então, assim...
E adoro, adoro. Nossa, os meus melhores amigos são geminianos. Você acredita? É, assim, nossa, um fit maravilhoso na minha vida.
É ótimo de brincar, de se divertir. Mas quando esse cachorro se irrita, só Jesus Cristo na minha causa.
Eles têm essas desvantagens, né? Não tem como.
Exatamente. Então,
você
assim,
tava
que
me falando que você gosta de dormir até tarde, mas ele não deixa, né?
Então, eu gosto, eu trabalho até tarde escrevendo. Aí a minha ideia era assim, bom, vou dormir 3 horas da manhã escrevendo, vou me permitir acordar 10, 11, 12. Queria eu, né? Porque assim, Júpiter me acorda e tipo assim, sério... Eu já tentei amarrar um brinquedo no pé e ficava lançando só o pé, assim, pra ver se ele aceitava. Mas não, ele quer a atenção completa. Tipo assim, ele não só quer que eu brinque com ele quer que eu sente no chão, vir pro meu colo e eu brincar com ele. Sério.
É,
eu tô pagando todos os meus pecados, mas é um pecado muito fofo, sabe?
É um pecado lindo de se pagar. Você me lembrou de uma história que minha mãe conta. Minha mãe até hoje dorme com meio um pé pra fora da coberta. Porque gente, quando a gente era pequeno, ela ficava com o pé pra fora empurrando o carrinho, assim. Eu lembrei muito da história dela. Bote ele no carrinho e fica...
Mas assim, ele é completamente sem noção de altura. Ele se joga dos lugares, eu fico... Meu filho, você não é Homem-Aranha, pelo amor de Deus. Aí eu fico amparando as quedas dele, assim, porque ele é super sem noção. E eu acho que eu gostei dessa técnica aí. Vou procurar um carrinho que seja fechado e ficar
e vai balançando com o pezinho, é. É uma, assim, é uma decisão quarentena, né? Você estava se sentindo muito sozinho?
Então, tinha essa parte da solidão, eu já trabalhava de casa, apesar de dividir apartamento com meu melhor amigo. Só que eu acho que era mais o lance de dar amor a uma coisa que fosse recíproca, sabe?
Uhum.
Eu tava meio cansado de, tipo, de ter um monte de rolo, um monte de gente que não quer nada sério, ou que tá em outra vibe, outro momento. Eu falei assim, preciso fazer alguma coisa com esse sentimento. Aí eu me tornei o velho dos cachorros, agora adotei o Júpiter. E tô
Mas,
dando
amor Matheus... a ele. Você falou uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente tá num momento da vida, ou é da nossa personalidade mesmo, a gente tem muita afeição, muito amor, muito afeto pra distribuir. Uhum. E a gente direcionar isso só pras... Não só que isso seja menos importante, mas direcionar isso só pra, sei lá, outras pessoas que a gente vai beijar, é criar uma expectativa muito grande, né? Então dá pra gente distribuir amor de outras formas.
Exatamente. Eu distribuí muito, durante muito tempo, pros meus amigos... em outros sentidos também.
Ai, gente,
também.
Eu já pensei maldade, desculpa.
Em outros sentidos também, porque assim, eu sou escorpiano, entendeu? Então tem que
distribuir. Esse mas distribuiu aí, com certeza, vamos
pois
lá.
É, mas aí tinha os amigos, tinha os contatinhos, mas eu falei assim, gente, ainda tem amor de sobra, então vamos pegar um cachorro, que assim, ele vai me amar incondicionalmente, vai me dar carinho, vai me dar trabalho, mas pelo menos eu vou ocupar minha cabeça de uma forma sadia. Porque assim... Não adianta a gente ficar forçando, sei lá, tentar conhecer alguém legal, porque às vezes a gente não tá no momento da nossa vida de conhecer alguém legal, ou às vezes a gente tem que aprender outras coisas antes de conhecer alguém legal, ou às vezes a gente tem que amadurecer, um milhão de motivos. E já que não tinha ninguém aí pra ocupar um espaço maior no meu coração, eu falei assim, bom, vamos de cachorrinho mesmo, que esse aqui vai dar tudo certo.
Eu tô adorando acompanhar vocês dois, viu?
Sério,
a gente
é
começou
divertido.
A conversar... A gente começou a conversar de fazer esse programa partindo de um tweet seu que eu tentei recuperar e depois não consegui. Que era uma grande graça sobre o quanto... Eu acho que eu sou um pouco assim também. O quanto, assim, inevitavelmente você acaba se expondo na internet.
Nossa, mas assim, eu me exponho na internet de uma coisa que ultrapassa o meu trabalho, sabe? Tipo, ninguém tá perguntando nada. Eu podia
Poxa, Matheus,
um
eu não queria
calado.
Saber isso também. E aí tá lá, né? Pá!
Exatamente. Sério, eu lembro que eu tive um contatinho que ele falou assim, nossa, é horrível ficar com você, porque assim, é só entrar no seu Twitter que eu descubro tudo. Eu queria, tipo, tentar desvendar um mistério seu. Falei, meu filho, me deu um follow então, porque não vai rolar.
Tem uma coisa interessante que eu acho que, principalmente o Twitter faz isso com a gente, né? Acontece alguma coisa muito legal, acontece alguma coisa que te revolta, pra mim, assim, é automático. Eu já penso, como eu vou manifestar essa minha insatisfação ou satisfação nas redes sociais?
Exatamente.
E aí eu me sinto refém, às vezes. Eu não quero fazer, mas é quase mais forte do que eu.
Gente, eu queria muito ser uma pessoa misteriosa. Eu queria demais ser aquela pessoa low profile, sabe? Que você posta uma foto por mês no Instagram, posta 3 tweets por mês, só dá uns likes ali perdidos e a pessoa fica assim... Será que ele tá pensando? Será que ele tá vivendo? Nossa, ele deve estar muito ocupado vivendo a vida loucamente, por isso que ele não tá postando nada. Mas não. Júpiter fala eu tiro uma foto, posto. Eu como uma coisa gostosa, vou lá e falo. Sério, eu sou uma pessoa que tem opinião formada sobre quase tudo. Só que eu queria manter a minha língua dentro da boca, só que eu não consigo.
Eu acho engraçado que eu tive que aprender um pouco a parar, né? Sabe as memórias do Facebook?
Uhum.
As memórias do Facebook são um ótimo lembrete pra mim. Porque aparece cada memória do Facebook e eu penso, meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida há 10 anos? Por que eu disse
penso
isso?
Assim, eu não tinha um amigo pra me falar que estava passando vergonha?
Exatamente! Ninguém podia me avisar. Ninguém então agora avisou, eu tomo um pouco mais de cuidado, mas eu acho muito, muito gostoso dividir e ver o que as pessoas vão falar, vão dizer. Eu acho que é muito sobre. Talvez externar alguma coisa que você não processou direito. Então, eu tenho medo de também falar demais. Né? Então, mostrar demais.
Eu tô acostumado a falar sobre coisas mais pesadas do meu emocional nos meus textos que vão pras redes sociais. Sim. E o legal disso é que, assim, você posta lá sobre uma bad de namoro. Outra pessoa passou por isso. Alguém tá passando por isso nesse momento. Uma pessoa já se recuperou disso. E aí, a gente vai criando uma grande comunidade. É tipo uma sessão de terapia em conjunto, sabe?
Sim.
Principalmente o Twitter, que tem essa interação super rápida. Você posta agora, alguém já comenta agora, já retuita, já te xinga, já manda um hate, já te elogia.
Mas é interessante como no Twitter acontece esse diálogo, né? Sobre assuntos muito sérios.
Sim, de assuntos sérios a meme, a gente tá ali com o mesmo vigor, o mesmo objetivo de explanar nossa opinião. E é isso, eu acho que é muito legal. E assim, eu odeio quem tem os perfis nas redes sociais trancados.
Porque meu filho... Que ódio!
Eu odeio, sério. Não dá pra stalkear, não dá pra falar mal, não dá pra fofocar, não dá pra fazer nada. Se você não quer que as pessoas vejam, não tenha rede social, meu amorzinho. Imprime as suas fotos e coloca num álbum, escreve num diário, faz qualquer coisa, mas não tenha o perfil.
Gente, você acabou de falar a frase que eu falo exatamente. Tenha num álbum na mesa de centro da sua casa.
Exatamente.
Por favor. Nossa, agora, é você tem que concordar comigo. A pessoa misteriosa nas redes sociais é sexy.
Muito sexy. E o problema é que eu queria ser misterioso é por isso. Porque eu acho sensual.
É sexy.
Aí
é
eu
super
vou lá
sensual.
E sou o quê? O oposto. Talvez
é
por isso eu esteja
sensual.
Sozinho.
Você acha que no fim a exposição... Porque é uma espécie de exposição. Eu acho que você colocou bem... O seu trabalho, ele é uma exposição, né? Eu conheci você pelo Pressa de Ser Feliz. E você fala abertamente de ansiedade partindo da sua experiência. Então, assim, acho que você é treinado. Você já entendeu o que se expor traz na sua vida de bom e de ruim.
Sim, já. Né? Só que ao mesmo tempo é bom. Porque, assim, quem vai me conhecer tem um arsenal inteiro ali pra saber quem eu sou. É só dar um pesquisar no meu Twitter. Tá simples, ou ler um livro meu. Só que é horrível justamente por isso. A pessoa acaba sabendo seus pontos fracos, seus pontos fortes. E se a pessoa tiver um bom objetivo na sua vida, ela vai usar isso de uma forma boa. Mas se ela tiver péssimos objetivos com você, ela vai usar isso da melhor forma possível para te atacar também.
Exatamente. Será que a gente... Aí todo mundo, eu, você, as pessoas que ouvem o E aí Gay, a gente, eu acho que na hora que posta, não tem muita noção de que aquilo pode ser usado contra a gente, né?
A gente tem zero noção, tipo assim, com essa onda, por exemplo, de reviver tweets antigos, que a gente descobre quem a gente era no passado e que tinha um monte de preconceito, um monte de ideia fechada e é que a gente amadureceu. Só que assim, a gente precisa meio que amadurecer antes de expor. E não, nas redes sociais a gente expõe e depois com a exposição, se aquela exposição tem uma repercussão negativa, por exemplo, aí a gente para refletir.
Então, mas aí colocado desse jeito parece meio errado, né? Porque o certo é a gente pensar antes de falar, não.
Mas é difícil. O certo seria esse, mas aí você abre o Twitter e tem lá a frasezinha. O que está acontecendo? Dá vontade de responder a pergunta. Dá vontade de usar
o tempo todo. Dá de uma em uma
caracteres.
Hora. É igual a telecena. De uma em uma hora eu quero já dizer alguma coisa ali.
Exatamente. É igual a Globo News. Em 20 minutos tudo pode mudar, meu filho. E a vida é assim.
Você deleta coisas depois?
Sempre, sério.
Sempre,
até
essa é a minha vida também.
Entre os meus seguidores, porque eles falam que tiram print pra ler depois, porque sabem que eu vou apagar. Porque eu sou a pessoa, vou explicar o motivo. Às vezes é porque a galera não engajou, o engajamento tava ruim. É, às vezes acontece isso, não vou ser hipócrita. Mas é porque assim...
Claro, você tem um tamanho considerável, né? Você precisa engajar, você tem coisas que você tem que fazer.
Mas o principal motivo não é nem esse. É porque eu me auto-stalkeio. E eu fico pensando assim, se alguém viesse me stalkear, que tá afim de mim, e visse isso aqui no perfil, será que ela me acharia interessante? Eu fico assim, então tá bom. Eu vim do Tumblr, né? Então o Tumblr a gente tinha toda a preocupação de deixar lá... a página bonitinha, então eu vou lá fazendo a curadoria do que eu acho que é bonitinho pra estar ali, do que eu acho que é bonitinho.
Tua cara de alguém que saiu do Tumblr mesmo, gente, faz todo sentido, prossiga.
Muito, muito menino Tumblr, muito menino criado,
muito menino
Tumblr.
Sim!
Aí eu fico preocupado com a estética das coisas, a estética do meu feed. Eu sei que ninguém vai entrar no meu feed. É tipo assim, a pessoa entrou lá uma vez, seguiu. Ninguém nunca mais vai ver o feed de ninguém se não tiver afim. Mas eu fico assim, ah, eu queria tanto estar bonitinho pra quando alguém viesse ver. O alguém sou eu, porque eu sou a única pessoa que fica atualizando aquilo o tempo todo. Mas tudo bem, tô fazendo por mim.
Claro, é, já vale a pena.
Já vale a pena. E assim, eu faço muita curadoria do que eu posto e depois eu vou fazer a recuradoria, que é tipo assim, isso aqui fica, isso aqui sai. Porque às vezes, realmente, eu acabo me expondo demais e coisas desnecessárias, sabe? Aquela coisa que ninguém perguntou, que ninguém precisava saber, eu vou lá, posto e fico tipo assim...
Então, mas você tem uma coisa muito interessante, que eu acho que talvez aí a gente seja diferente. É, você não reclama... Não é negativo o seu feed?
Não, não é.
Mas você tem esse cuidado? Porque assim, o que acontece? Várias pessoas que eu amo e sigo é o dia inteiro reclamando da vida. E eu amo, tá? Eu adoro reclamar. Acho reclamar uma das coisas mais legais do mundo, né? É, ai, mas reclamar não resolve. Não, eu não quero resolver. Eu quero reclamar. Eu gosto.
Exatamente. Eu gosto de reclamar. Eu quero voltar pra fora.
Exatamente. Mas ali tem sempre... Eu sempre tenho uma sensação... Mesmo que você esteja criticando alguma coisa... É sempre good vibes.
Então, é meio good vibes, porque eu odeio a pessoa good vibes demais. Aquela pessoa que é 100% gratidão. Eu odeio a palavra gratidão. Podem me cancelar se vocês quiserem, mas assim... As pessoas esvaziaram o sentido da palavra gratidão. Quando a pessoa fala gratidão...
Eu não sei mais o que significa, tá, Matheus? Eu não sei o que significa mais. Se você me perguntar o que é gratidão, não sei.
Quando a pessoa fala gratidão, eu tenho vontade de dar um tapa na cara dela e falar assim... Para com isso, toma vergonha na sua cara.
Agora, gratiluz, eu sei.
Gratiluz é melhorzinho, é mais bonitinho. É porque eu sou 50% namastê e 50% vai se fuder, entendeu? Então, mesmo quando eu tô criticando alguma coisa, eu trago a mensagem otimista. Eu acho que já é do meu trabalho, tem meio que aquilo da jornada do herói, sabe? Você pode botar o menino lá pra se ferrar o filme todo, mas no final, salve, coitado. Porque senão ele vai ficar perdido na vida. Aí eu faço isso.
Ajuda, né?
Ajuda. Eu desço o sarrafo. Mas no final eu passo a mão na cabeça, entendeu?
Qual que é o limite, hein? Eu tava conversando com as pessoas no meu Twitter sobre esse programa. E aí, ai, eu me arrependo. Ai, às vezes eu posto uma selfie, acho que não ficou tão bonita. Ai, às vezes fico reclamando muito, acho que as pessoas vão achar que eu sou chato. Tem um limite do que a gente pode falar, do quanto a gente pode se expor? Ou isso aí vai de cada pessoa?
Olha, eu acho que vai de cada pessoa, mas é sempre bom pesar pelo bom senso, né? De tipo assim, a gente tem que entender...
Ai, mas aí, Matheus, aí é perigoso, porque o bom senso é aquela ideia que todo... É ótima, mas ninguém sabe o que é, né?
Exatamente. Mas assim, é entender o seu limite. Porque se você passar do seu limite, você com certeza passou do limite do outro também. É. E aí já deu merda. E eu acho que essa exposição vem muito daquela... Da nossa autoconfiança, sabe? Isso de postar uma foto nossa e apagar depois, é muito insegurança pessoal, de repente, com o corpo, com o rosto, com a personalidade. Então, desde que isso não seja uma coisa meio problemática da gente com a gente mesmo, de não se aceitar,
tudo bem,
acho,
né?
Que tudo bem.
Se expor, mas você sabe legal. Que eu já... É, eu já parei de... Já deixei de postar coisas ou dizer coisas quando eu entendi que aquele momento era um momento que era uma necessidade de validação de pessoas que eu nem conheço pessoalmente.
Sim, tipo assim, eu tenho muitos amigos dos mais variados tipos e eu conheço muito bem os meus amigos. Eu sei que quando um posta assim, de repente, um monte de foto sem camisa, um monte de foto de sunga, eu falo assim, vou lá conversar com ele que ele não tá bem. Ele tá precisando...
Você é essa pessoa na roda de amigos?
Eu sou a mãe do rolê. Tipo assim, vou conversar com a pessoa que essa pessoa tá precisando chamar atenção, é porque rolou alguma coisa.
E aí, é gay? Por que você tá pelada nas redes? O que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Em São Paulo tá 9 graus, você tá sem camisa. O que tá acontecendo? Tá precisando de ajuda? Tá precisando conversar? Quer que eu te ligue? Porque assim, às vezes a gente realmente posta as coisas pra validar, pra receber, pra se autoafirmar. Porque muito da nossa autoestima vem também do que as pessoas dizem pra gente. E a gente, erroneamente, às vezes, acredita.
Um pouco é construído em cima das pessoas com quem a gente convive, né?
Sim, até por um milhão de motivos. Até porque a gente vive em sociedade, né?
Sim, tem uma frase que eu amo da Grace, do Ellen Grace, que é... Se as pessoas não gostarem de mim, como eu vou saber que eu gosto de mim?
Exatamente, eu acho tão boa, entendeu? Essa frase.
Não é bem assim, gente. Mas assim, de fato, a validação
assim,
é parte do jogo. Ela não é tudo, mas ela é parte do jogo.
É, porque assim, senão a gente também não tinha perfil nas redes sociais, né? A gente escrevia no diário, imprimia as fotos e guardava no álbum, do jeito que a gente falou no começo. Se a gente tá
Exatamente.
ali gerando um conteúdo, independente de você trabalhar com isso ou não, você tá querendo compartilhar a sua vida, o que você pensa, o que você sente, e obviamente a gente não vai querer que alguém venha ali criticar ou falar mal. Só que é importante também estar preparado para isso. Porque
Mas
toda
eu
vez que.
acho, você falou uma coisa interessante, a história da a ideia do diário aberto, mas eu acho que nessa hora a gente meio que inconscientemente a gente dança. Porque, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer.
Olha, quando você posta uma coisa na internet, fudeu. Você não sabe o caminho que aquilo vai tomar. Pode ser
Exato.
que tenha 2 likes ou 2 milhões. Pode ser
Pois
uma
é.
foto do seu cachorro ou uma foto do seu quarto. Tanto faz. Qualquer
Um
conteúdo na
negócio que me
internet
pega.
possivelmente pode viralizar.
O que me pega muito, que eu tenho pensado muito sobre isso, e eu acho que o programa veio disso também, é assim, por quê? Então eu me pergunto muito, por quê hoje? Por que que eu vou gravar esse podcast? Por que que eu vou falar sobre esse assunto? Por que que eu vou postar essa foto? E aí algumas decisões às vezes são automáticas, né? Quer dizer, são técnicas. Então você tá ali gerenciando o seu feed. Todo mundo gerencia feed, gente. Quem tem 600 mil seguidores que nem o Matheus, quem tem 200 seguidores. Todo mundo gerencia feed. Você fica ali. Ah, não. Agora eu vou postar uma coisa que é pra dar uma ajeitada aqui. Ah, não. Agora eu vou
Eu sou
postar isso
muito essa
aqui.
pessoa. Agora eu vou postar um prédio para não parecer que eu sou narcisista.
Exato. Então, aquilo ali também é o que você falou no começo, é a construção da nossa imagem. Não importa para quem a gente esteja mostrando, né?
É porque a nossa imagem ela é construída de milhares de formas. Por exemplo, o tipo de roupa que a gente quer vestir, o nosso corte de cabelo, as nossas unhas, o nosso perfume, as nossas, as músicas que a gente ouve, as palavras que a
Sim.
gente escolhe, e tudo isso vai ser um mix de coisas que vão ser refletidas nas nossas redes sociais. Então, quando você coloca ali a sua essência, é ótimo porque as pessoas realmente podem te conhecer. Só que a gente conhece, eu tenho certeza, milhares de pessoas que não são a mesma coisa. E eu nem tô falando da
Não.
galera do Facetune e Photoshop. Eu tô falando, tipo
Não.
assim, a galera vende uma personalidade incrível. Aí você vai encontrar essa pessoa, você fala
É
assim,
uma chata.
nossa, é isso? Eu tenho histórias ótimas sobre isso. Por exemplo, eu odiava date. Eu era a pessoa que eu
Eu
odiava.
amo date. Eu amava date quando eu tava solteiro. Eu amava.
Sério, eu odiava mesmo, porque eu tenho experiências péssimas. Tipo assim, do menino me levar até pra casa dele e chegar lá e começar a chorar por causa do ex. Tipo,
Ah,
sério.
mas você faz. Mama, você é a típica pessoa que faz isso. Você
Exatamente.
deve ter ficado ouvindo ele falar do ex. Foi super fofo, foi super legal. Hello,
Óbvio, né?
friend zone, here I go again, né?
Eu sou mestre nisso, em transformar crush em amigo, mas não é nem esse o ponto. Eu comecei a gostar de date porque eu percebi que os dates me ajudavam a ter mais autoestima. E não era nada físico. É porque, assim, eu conversava com a pessoa durante, sei lá, 2 semanas pela internet. Aí eu vi os perfis dela no Instagram, o Facebook, o Twitter. E a pessoa vendia uma coisa incrível, maravilhosa. Aí você chega na frente da pessoa, ela é uma porta. Aí eu fico assim, mano, pra que você. Tudo bem, eu tenho que.
Agora eu entendi a
Eu
relação com a
travei.
autoestima.
Eu travei aqui. Porque eu fiquei pensando assim, nossa, mas às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa não sabe se soltar. Tem isso, mas eu não tô falando desse tipo de gente, eu tô falando mais das pessoas que vendem personagens delas mesmas e não conseguem sustentar os personagens. E
Concordo,
eu acho que
concordo, mas tem uma coisa que eu queria complementar antes de você terminar seu raciocínio. Todos nós somos uma persona nas redes sociais. A gente não é 100% aquilo, né?
Sim, mas
A
tem
gente
uns
tem
que são,
várias
tipo,
personas, então assim.
90%, outros são 10%, outros é
É.
1,5%.
Aí fica mais difícil.
Fica mais difícil. E o que eu percebi? Eu consigo muito facilmente transpor a pessoa que eu sou nas redes sociais para o ao vivo. Eu consigo ser aquela pessoa na sua frente, na mesa de um bar, no café, em cima de uma cama, de qualquer jeito. E aí eu
Legal,
comecei a.
isso é um sinal de autoestima.
Sim, eu comecei a perceber minha autoestima nisso. Eu falei assim. Nossa, eu, apesar de ter uma autoestima meio cagada, consigo muito bem ser a mesma pessoa na internet e na vida real. E essas
Legal,
pessoas
né?
não são assim. Então, é ótimo para eu me conhecer diante de outras pessoas, diante de outras
Sim.
situações. E aí eu comecei a amar ir para date. Tipo assim, eu falo muito, mas eu gosto de ir para date ouvir a pessoa. Porque assim, eu gosto
Eu
de dar corda para a
adoro.
pessoa se enforcar sozinha. Ficar
Nem
aqui.
isso, para de ser escorpiano. É aquela, para mim, eu sou ariano, né? Então eu começo as coisas. Para mim o date é sempre a possibilidade de um novo começo, é uma nova pessoa, uma nova história. Obviamente, no segundo date eu já vou ter enjoado, entendeu?
Mas o primeiro date, eu amo. Gay não tem segundo date, Thiago, pelo amor de Deus. Se você é gay e tem um segundo date, pode ter certeza que o negócio realmente foi muito bom ou vai mudar a sua vida. Porque assim,
é verdade.
Eu perdi as contas de quantos gays eu beijei. Na verdade, só beijei gay. Não, beijei mulher também. Mas enfim, uma confusão. Contas de quantos boys de um date só eu tive. É horrível. Aí a pessoa fica, você não deve transar no primeiro encontro? Deve sim, minha filha. Você não sabe se vai ter outro.
Então, pois é, exatamente. E eu acho que tem uma coisa que deve acontecer muito mais com você, que é a pessoa tem uma ideia formada, né?
Ah, tem.
Eu
isso.
Acho que ela também cria uma fantasia em torno do que você é. A gente porque... cria em torno de todo mundo, né? Eu namoro já há 3 anos com o Bruno. E a gente se seguia nas redes. Eu tinha uma imagem dele que é muito parecida com a imagem real, mas quando você conhece a pessoa de verdade, algumas coisas mudam, né?
Exatamente. Só que assim, eu falo até na terapia isso, que eu sinto que eu sou mais eu mesmo nas redes sociais do que pessoalmente, apesar de conseguir fazer...
Ah, que curioso!
É, porque assim...
Você se sente mais à vontade?
Eu me sinto muito mais à vontade, porque isso vem da minha construção. Eu sofri muito bullying no tempo da escola, e aí eu fugi pra internet pra ser eu mesmo. Enquanto muitos amigos fugiam pra ser fakes, ter perfis com fotos maravilhosas, que nem eram eles, eu queria ser eu mesmo. Eu queria mostrar meu cabelo grande da época, eu queria mostrar que eu gostava de tirar foto diferente, eu queria ser o boyzinho excêntrico do interior da Bahia. E na internet, eu achava esse acolhimento, sabe? As pessoas gostavam de quem eu era. Então, eu meio que tentava seguir os padrões que as pessoas da vida real queriam que eu seguisse pra eu sofrer menos bullying. Mas nas redes sociais, eu era eu mesmo no nível hard. Então, eu consegui nas redes sociais esse lugar de liberdade pra ser quem eu queria ser, quem eu realmente era, e falar o que eu realmente pensava e me expressar de todas as formas reais. E na vida real...
E tudo bem, né? Porque aí as duas coisas andam juntas.
Exato. E aí foram as redes sociais que me ajudaram a ter esse conforto pra ser eu mesmo na vida real. Porque assim, eu percebi que eu já era aceito ali, com tudo aquilo que eu expunha, e era muita coisa. E aí, quando eu fui pra vida real e fui ganhando mais coragem, mais força, fui me conhecendo mais, fui me aceitando mais e, tipo, dividindo quem eu era pras pessoas que são importantes pra mim, aí eu fui ganhando mais coragem. E aí consegui fazer transposição também de ser eu mesmo nas redes sociais e ser eu mesmo na vida real. Então é bom a gente olhar esse outro lado da exposição da internet.
E eu acho legal a gente ter a oportunidade de manifestar o que a gente pensa, o que a gente é, de uma forma, na teoria, bastante democrática que é a internet, né? Porque na prática muita gente não tem acesso. Tem uma coisa que você falou legal no meio do programa sobre a formação das nossas personas. Então, é o que a gente veste, o que a gente gosta, do que a gente faz, o que a gente posta. Eu fiquei com a sensação que nesse momento que a gente está de pandemia, um pouco a gente foi obrigado a se ver sem essas camadas, né? Tá todo mundo em casa de pijama. Então, eu acho que a gente começou a ser empurrado para... Tá, quem é você sem aquela roupa, sem aquele rolê, sem aquele... os lugares que você frequentava. Eu acho que isso proporcionou uma introspecção fodida na vida.
Sim, e também acendeu o nosso lado fofoqueiro. Porque assim, agora as pessoas postam foto na sala de casa, na cozinha, no quarto. Aí você fica assim, menino, olha como é a casa dele. Aquele é o quarto dele? Ah, ele tem aquele pôster, aquele livro ali na estante, porque eu sou a pessoa que repara em tudo. Se você mandar uma foto pra mim...
Adriana Esteves, né?
Eu sou Adriana Esteves. Eu sou fofoqueiro. Então, assim, eu gosto de ver os detalhes, eu gosto de ver... Ai, por que tem aquele quadro ali? E aquele livro? Eu, outro dia, a gente entrou no Omigo pra conversar com as pessoas e zoar na internet. Aí o cara tava lá, super se vendendo... E não falando muito sobre ele. Aí eu vi um Ved Mercury, sei lá o nome daquele livro de direito, lá no canto, no fundo da parede. Eu falei assim, você é advogado? Ele, nossa, você reparou no meu livro lá atrás? Eu falei, sim.
Gente,
eu sou igual
mas aí,
a Caixa Registradora.
Meu Deus
passou
do céu.
O registro.
Prestam atenção em tudo.
Em tudo. E aí é ótimo, porque você vê que aquela pessoa que se vestia de tal jeito, que ia pra tal lugar, que se manifestava de tais formas, se aquilo realmente condiz com a personalidade dela... Ou não, porque eu acho que a nossa casa é onde a gente tenta se manter mais à vontade, deixar com a nossa cara, com o nosso jeito. Então, a decoração da sua casa, obviamente que isso envolve um milhão de situações e privilégios. Sim. E tudo mais. Mas, claro, dados a todos os recortes, as casas geralmente refletem muito da nossa personalidade, quando elas foram decoradas e pensadas nisso.
É. Então, talvez esse momento que a gente esteja vivendo agora mostrou mais da gente de verdade, né?
Sim, da nossa casa em todos os sentidos. Da nossa casa interior, da nossa casa enquanto espaço que a gente habita, mostrou tudo. Por exemplo, o Thiago tem uma planta chiquérrima na sala dele.
Ai, você foi atrás?
Eu não fui atrás ainda, mas eu irei em breve, porque eu tinha que ir pessoalmente, eu não tô saindo de casa. Mas assim, ele tem uma planta chiquérrima,
Mateus,
em casa.
Quando esse você olha lugar aquilo, é muito bom. O Bruno comprou todas as plantas lá.
Quando você olha aquilo, você fala assim, o Thiago é chique. Ele já tem esse estigma de chique. Ele já tem essa cara de chique. Aí você olha a casa dele,
gente,
e você fala assim, é chique.
E é impressionante, Matheus, porque eu não percebia que eu era chique. Eu descobri agora, entendeu?
Ah, Thiago! Ah, você quer biscoito uma hora dessa?
Falei, meu Deus, realmente, eu sou uma gay elegantérrima.
Uma gay chiquérrima. Entendeu? Aquela pessoa fina.
Falando das gays, uma das gays com quem eu conversei no Twitter sobre esse programa,
uhum,
falou que tava se sentindo mais sozinha porque foi banida daquela troca com os outros LGBTs. De estar no rolê com as outras gays, com os outros LGBTs, e que pra gente que tende a ser mais solitário, ou porque uhum, teve uma adolescência muito difícil, ou porque não é aceito pela família, a gente ficou mais perdido na pandemia. A gente gravou um programa, eu e o Dantas, em que a gente falou sobre isso, como a nossa saúde mental foi muito mais afetada do que os héteros, por exemplo.
Uhum.
Eu não sei se você percebeu, se você sentiu falta desse convívio na sua vida. Eu senti demais, ainda sinto.
Eu senti demais, só que aí eu fui levando para um outro lado. Eu sou a pessoa que agrega muitos amigos. E, tipo assim, eu fico, tipo, vereador, sabe? Prefeito em campanha, que sai apertando a mão de todo mundo, falando com todo mundo.
Aí você furou a quarentena e encontrou todo mundo.
Não, não furei a quarentena de jeito nenhum. Não me cancelem, eu tô em casa. Não tem coronavírus.
Eu também.
Maluca. Daqui a pouco, Matheus Rocha diagnosticado com coronavírus. Enfim.
Mas para, Deus me livre.
Não. Só que eu percebi diferente. Daquela quantidade toda de pessoas que tinham ao meu redor, eu fui vendo quem eu realmente sentia falta, de quem, quem eu realmente queria
isso.
Conversar. Eu fui fazendo uma peneira, sabe? Passando um pente fino ali e deixando perto de mim só realmente quem que eu queria manter na minha vida, que eu sentia que era essencial. Então tem todo esse lance da solidão, sim, eu concordo super. Eu fico morrendo de vontade de abraçar os meus amigos, beijar os meus amigos.
Demais, né? Nossa,
de ir pros rolês. Porque também era uma coisa, uma válvula de escape, sabe? A gente trabalhava,
sim,
a semana toda, tinha uma semana cansativa pra caralho, aí chegava lá na sexta, sabia que você ia ver os seus amigos, que você ia relaxar, que você ia rir, que você ia beijar uma boca, que você ia transar com,
sim,
alguém. Agora não, meu filho, é você, você mesmo e você, e acabou. Se você divide apartamento, tem outra pessoa, se você não divide apartamento e mora sozinho, aí que fudeu mesmo.
Aí já era.
Aí já era. Então eu realmente
sinto
isso.
Eu acompanhei muito, falando de fofoqueira, o meu vizinho da frente meu prédio é bem baixinho e tem um outro prédio bem baixinho em frente.
Uhum.
Meu vizinho da frente mora sozinho. Mas já tem um cachorro agora, entendeu? Ele dá umas piradas.
Eu sou
ele
seu
compra uns instrumentos
vizinho,
musicais.
Então.
E aí eu me lembrei de você agora, que ele fez. Ele passou pelos mesmos rituais, assim.
Nossa,
né?
Gente, eu pintei a sala de casa, eu pintei o quarto de casa, eu tô pra pintar o banheiro, eu adotei um cachorro, eu escrevi um livro, eu plantei um girassol que nasceu, cresceu e deu flor no meio da quarentena. Assim,
mentira! Eu fiz... Vai bem dentro de casa, girassol?
Vai bem, mas assim, deu a flor, passou uma semana, um beijo, fica com Deus, porque comigo você não fica mais, ele morre.
Ah, bom, você fez foto, né? Eu não lembro se eu
fiz
vi.
Foto. Mas eu não postei ainda do processo inteiro, ainda não. Porque assim... Eu tinha que ocupar minha cabeça de alguma forma, sabe? Então eu fiz tudo. Eu fiz receita de comida, de bolo, de drink. Eu fiz tudo, tudo. Sério, eu acho que eu zerei a vida nessa quarentena. De tudo que eu podia fazer.
E aí a gente virou muito mais hard user de internet e de redes sociais. Assim, você vê a gente fazendo stories. É a gente criando artes novas. É
a gente fazendo live.
Fazendo live o tempo inteiro. As pessoas estão desesperadas, né? Desesperadas.
É porque, realmente, tipo, a gente estava acostumado a ter uma vida agitada e cercada de pessoas. A gente tirava pequenos momentos para ficar sozinho. Agora, a gente fica sozinho muito tempo e fica tentando ocupar esse espaço todo que sobra com outras coisas. Aí vai ler, vai escrever.
Com interação social, né?
Com interação social. Por isso que as fofocas nesse período cresceram muito. Tipo, a gente já era fofoqueiro de um modo geral, mas assim, a pessoa faz um, ah, menina, tu viu isso aqui que aconteceu com o fulano? Aí a pessoa posta 35 stories, eu assisto 35 stories da pessoa, da outra pessoa envolvida, de uma pessoa que foi citada e eu nem sabia que existia, mas eu vou lá porque assim, tem nada pra fazer.
Fofoqueira, fofoqueira.
Fofoqueira real. Fofoqueira. Por isso, gente, se exponham mesmo. Quanto mais vocês se expuserem, mais eu vou ter pauta pra falar com os meus amigos e mandar os... Porque assim,
printar e mandar no Whats. Printar e mandar no Whats.
Tem a dica aqui, vou dar a dica pra você que quer ser fofoqueiro com classe. Deixa a pessoa que é alvo da fofoca lá vivendo a vida dela e postando o conteúdo dela e você vai lá consumindo. Mas não posta sobre isso. Pega, encaminha na direct do seu amigo ou no grupo e faz a fofoca lá em off. Porque assim, exato, na sua timeline, você tá fino comentando, sei lá, kkk, hoje tá frio, beijos. E não, na inbox tá assim,
e aí, tu viu, Matheus, você abre uma porta muito interessante, que é a da pessoa que resolve os problemas com os outros na cabeça dela, tweetando, em vez de falar com o cidadão. Isso não dá certo, gente. Não, uma hora igual a pessoa descobre.
Eu faço o seguinte, eu falo com a pessoa e posto no Twitter. Eu faço os dois, porque assim, de um jeito, ela vai ver, ela vai se tocar.
Você fantasia que a pessoa vai perceber que é pra ela aquilo?
Olha, eu não... Às vezes sim, mas às vezes eu sou tão sutil que eu sei que a pessoa não vai perceber. Mas já eu, a pessoa postou indireta, eu acho que é pra mim. Às vezes eu nunca nem falei com a pessoa, mas postou indireta, eu falei assim, isso aqui é pra mim. Certeza.
Sabe que esses dias o Caco do Palco de Cultura, essa semana, postou... de manhã cedinho, assim, eu já tinha xingado assim, o escalão político inteiro de Brasília, já tinha brigado, já tinha era 8h30, eu já tinha feito um inferno no Twitter, comecei a ler notícia cedo, e aí o Caco postou, bicha, chega, não aguento mais tanta reclamação, eu falei, ah, foi pra mim, eu sei que foi pra mim.
Mas olha, a Judy tem um vídeo que ela fala assim, doeu, pega pra você que é seu. Ela fala isso, assim, se doeu, pega pra você que é seu. Tipo assim, você já tava tão pensando que você tava reclamando tanto que aquela indireta ali nem era pra você. Mas você já tava externalizado, você falou assim, foi pra mim.
É pra mim. E não, no fundo, eu não sabia. No fundo, depois eu entendi que não era, mas o primeiro impulso foi: gente, me pegaram reclamando e reclamaram.
Mas assim,
eu já quis dizer coisas.
Eu já fui, eu sou ansioso. Eu sou a pessoa que fica criando um milhão de coisas na minha cabeça. A pessoa postou em direto, eu juro. Eu já cheguei a falar assim, oi, você quer conversar? Isso aqui é pra mim? A pessoa, oi?
Você faz isso?
Eu já fiz isso várias vezes. Eu fiz isso com um ex-namorado meu uma vez. Foi um babado gigantesco. Ele postou... Eu vou contar essa fofoca que ele não vai ouvir mesmo. Se ele ouvir, foda-se.
Se ele ouvir, bom, tá endereçado, entendeu? Como é que é? Doeu? Pega que é seu. Como é que é a frase?
Doeu, pega que é seu.
Pega que é seu.
Exato. Ele não vai ouvir porque ele mora nos Estados Unidos. Ele tá vivendo outra coisa. Enfim. E se ele ouvir assim, me manda mensagem que a gente tem outra DR. Ele postou, depois que a gente terminou, tem um escritor aí que fica me usando de inspiração pros textos dele. Ah, meu filho. Mas assim, eu sabia lá se ele tinha namorado com outro escritor. Fui lá e mandei direct. Por acaso isso aqui é pra mim?
Aí mas era, né?
Escuta o que ele me disse. Ele virou pra mim e falou assim, o mundo não gira ao redor do seu umbigo, Matheus.
Ui!
Aí eu falei assim, mas me poupe. A pessoa fica postando indireta na rede social, que condiz completamente com a nossa realidade, e ainda vem mandar essa pra cima de mim? Bloqueei.
Não, não pode. Eu tenho uma... Quando eu comecei a gravar o Estamos Bem, teve algum programa sobre relacionamento, não lembro o que que era. E eu contei uma história de um ex muito traumático, que também não mora no Brasil mais. E o apelido dele é Judas. Era Judas até, sei lá, ano passado. E aí eu sei, gravei o programa, foi pro ar.
O apelido dele pra você ou pra todo mundo?
É, eu e meus amigos.
Ah, tá.
E aí, ele apareceu, me mandou uma mensagem. Aí não postou nas redes, mas me mandou uma mensagem. Oi, aqui é o Judas, tudo bem? E aí a gente deu risada e tal, foi mais leve, foi mais interessante. Mas de fato quando a gente tá falando sobre a gente na internet, e tá sempre tweetando, ou tem um podcast, a gente acaba falando das pessoas que estão na nossa vida também, né? Uhum. Então a gente expõe a gente e expõe um pouco os outros.
Exatamente. Por isso que assim, gente, uma outra dica na hora da exposição aqui, vamos lá, aprende aqui com a professora. Troca o gênero, troca o nome. Entendeu? Fala de. Se você tá falando de um crush, mete um amigo ali no meio e fala a mesma coisa. Porque assim você manda a sua indireta. Porque às vezes eu tenho uma coisa também que eu tuito em rascunho. Eu desabafo tudo que eu queria dizer, aperto o rascunho e pronto. Eu tenho a sensação de que eu fiz o mesmo gesto, de que compartilhei.
Ai, que legal
aquilo.
Isso!
Aham. Uhum. Eu tenho a sensação de que eu fiz tudo que eu queria fazer e postei. Só que ao invés de apertar tuitar, eu aperto o rascunho. Pronto.
Vou usar isso na minha vida, Matheus.
Sério, é, tipo, é ótimo, porque você...
É melhor que deletar.
Muito melhor, porque você tem a completa sensação de que você fez aquilo. Só que ninguém vai ver, é como se tivesse melhores amigos do Twitter, só você com você mesmo. Então você...
E ajuda a gente a processar aquela sensação.
Exatamente.
Sem causar nenhuma exposição. Então você
não
consegue se aliviar, né? Consegue processar aquilo. Que te
desabafar.
Deixa triste, com raiva, desabafar. Ai, que legal, adorei essa dica.
Eu faço super isso, super, super, super. E eu também, tipo, como eu tenho dois perfis, tem um perfil que tem melhores amigos e outro perfil que não tem melhores amigos.
Sim.
Eu criei o melhores amigos comigo mesmo. E aí, às vezes, eu quero, tipo, ah, eu queria tanto postar isso, eu posto pra ali e pronto. Tive a sensação completa de que eu postei
que
aquilo.
Ótimo!
E ninguém vai ver nunca, pronto.
E resolve essa... Porque é quase uma... É automático a gente
é um
querer
ritual,
correr pras redes,
sabe?
E postar, né?
Eu acho
Mas
que é
aí
um
você
ritual.
Mantém o ritual e guarda aquilo pra você.
Você faz ritual de exorcização, todo incompleto.
Que legal!
E exuma o corpo e ninguém vai saber nunca daquilo. Quando nem se exumar, você dá fim no corpo lá e já foi. É ótima essa dica, porque assim, às vezes a gente realmente só quer tuitar. Foda-se as consequências,
Sim.
foda-se quem vai ler, foda-se o motivo.
Você não tá racionalizando, né?
Exato, você só quer desabafar, mas assim, toma cuidado. Porque do tuitar pro rascunho é um pulo. Aí
é
você
um pulo.
Aperta tuitar, vai pro timeline todo mundo. Aí
a
merda
já tá feita, porque alguém vai printar. É, alguém vai printar.
Sempre, sempre alguém,
alguém vai printar.
Sempre, sempre. Às vezes eu me pergunto assim, como é que essas pessoas descobriram isso? Um print, alguém printou, porque sempre tem alguém que printa as coisas.
Tem. Eu não sou a pessoa que printa as coisas, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho disciplina, na verdade, pra fazer essa... quando chega pra mim, chega o print, entendeu? Ah, chegou!
Eu sou escorpiano, eu tô sempre criando álibi ou criando prova. Sempre! Ou a pessoa tá se comprometendo, ou eu estou me comprometendo. E é importante estar resguardado e ter como me resguardar. Eu sou essa pessoa. Tem amigo que fala assim, fala uma merda e fala assim... Tá, pega... Por exemplo, eu falei uma merda no WhatsApp. Eu pego, respondo
tá.
e falo assim, você falou uma merda aqui, hein? Vou guardar isso. A pessoa vai lá e apaga. Outra dica. Primeiro você tira o print, depois você fala, vou guardar isso daqui, viu? Aí
já
a pessoa
tá
vai lá, apaga e fala assim, amor, não adianta apagar não, tá aqui, ó. Toma aqui pra você.
Meu Deus, eu estou gravando com o FBI.
Eu sou formado na escola do FBI, meu filho, de escorpião. Sério, escorpião é o satanás. Você consegue... Você não consegue esconder nada de um escorpião, a verdade é essa.
Meu
a gente consegue...
Deus, vai ter a operação da Polícia Federal, operação Neologismos.
Operação
gente, que medo.
Neologismos. Ou então, que como medo. Meus amigos me chamam, Leologismos. É tipo a versão proibidona do Neologismos. A versão para maiores de 18 anos.
A liberada, que é só para os melhores amigos.
A liberada.
Essa versão.
Sabe por quê? Eu tenho uma cara fofinha, uma cara quietinha,
tem.
Meigo.
Tem.
E isso é ótimo,
tem.
Porque eu uso isso a meu favor. Tipo, a pessoa não vai achar que eu sou a pessoa que faz aquele tipo de coisa. Mas na verdade eu faço. Eu não tenho culpa da sua projeção sobre mim. Eu tô ali vivendo a minha vida. Se eu tenho a cara fofinha, é culpa de Deus ou de quem quer que seja. É assim, tô ali vivendo a minha vida, tô fazendo tudo e a pessoa tá achando que eu tô assim, que eu sou tímido, retraído, introspectivo, quietinho na minha máquina de escrever, tomando meu café e falando sobre a vida.
Ai, mas isso é muito uma figura que a gente forma de você, Matheus, é inevitável.
Uhum. É inevitável, mas assim, eu não tenho culpa de que eu também sou isso, mas eu não sou só isso. E é aquilo sobre se expor nas redes sociais. Quando alguém vai me conhecer e ela tirar uma primeira impressão com base no que viu nas redes sociais, ela vai criar todo um personagem pra mim, que quando ela me conhecer pessoalmente e ver que eu sou espalhafatoso, que eu sou palhaço, que eu gosto de fazer as
Sim.
pessoas rirem, ela vai entrar em choque. Ou ela vai gostar muito da nova versão que ela vai descobrir, ou ela fala assim, nossa, eu tava esperando a pessoa quietinha e retraída. Mas assim, eu não sou só isso, eu também sou isso. Aquilo também,
gente,
faz parte
da quantidade, a quantidade de relacionamento, de amizade que começou nessa quarentena e de pessoas que estão se relacionaram e não se conheceram pessoalmente é tão grande. E eu acho que esse é um momento tão crucial numa relação, meu Deus,
nossa,
do céu. Só de pensar.
Gente, vai dar muito ruim, tá? Tipo, vai dar ruim porque, assim...
A gente tava vendo na TV aqui, eu e o Bruno, uma menina que casou com um cara não sei aonde. O cara viajou... Casou com ele primeiro, teve uma documentação, ele morava não sei onde na Europa, ela aqui no Brasil, e aí ele veio só depois de casado conhecer ela pessoalmente. Não tem como isso, gente.
Não,
aí
a pessoa
ia ser
emocionada demais.
Emocionada demais!
Emocionada demais. Eu sou emocionada, mas assim, casar, vamos
casou,
com calma.
Matheus, passou na TV. Eu sei que assim, a TV anda meio indiscreto, mas passou na TV. Um jornal sério, a menina casou com o cara veio pro Brasil depois.
Ah, mas Bruno... assim... Outro dia, um amigo meu me contou que a tia dele separou na quarentena. Porque, assim, ela não passava tanto tempo com o marido dela. O marido começou a passar muito mais tempo dentro de casa. Ela descobriu quem ele realmente era e falou assim, não quero.
Não, obrigado. Tô fora, né?
Exatamente.
Fora. Nos países em que a flexibilização já começou há mais tempo, o número de divórcios aumentou.
Óbvio, gente, conviver com as pessoas é muito difícil. Tem dias que a gente não quer conviver nem com a gente mesmo. Imagina com outra pessoa. Ontem tava falando
pois é,
com um amigo...
aí a gente corre pro Twitter, entendeu?
Exatamente. Ontem eu tava falando com um amigo meu que eu queria casar e ter dois quartos. Cada um tem o seu quarto. No dia que a gente quisesse dormir junto, a gente dormia junto. No dia que a gente não quisesse dormir junto, cada um no seu quarto. E tipo, tamo casado, tamo namorando, tamo morando junto, tamo o que for. Porque assim, tem dias que a gente precisa da nossa individualidade. E às vezes a gente só quer dividir nossa individualidade para os nossos amigos do Twitter. Não quer falar com alguém, não quer, sabe... Eu acho que é muito diferente desabafar para um amigo e desabafar no Twitter. As duas coisas são muito eficazes, mas às vezes só funciona no Twitter e às vezes só funciona com um amigo.
O nível de comprometimento é outro, né?
É muito,
A energia envolvida é outra. Eu acho as redes sociais muito catárticas.
Muito. Porque às vezes eu falo assim, nossa, eu falei isso daqui e quando eu vou ver que alguém retweetou, alguém mencionou, alguém repostou, eu falo assim... Nossa, gente, eu fiz isso daqui, mas eu nem lembrava que eu tinha feito isso. E é muito esse momento de catarse mesmo. Você tá ali desabafando, colocando pra fora, falando coisas que às vezes você nem para pra refletir, mas às vezes talvez isso seja o bom das redes sociais, sabe? Da gente realmente ser freestyle mesmo e falar o que a gente pensa. Eu acho isso um ponto positivo.
Eu também acho, e continuaremos nos expondo nas redes, meus amores. Vocês não perdem por esperar. Matheus, eu adorei. Eu não me perdoo de não ter tido essa conversa com você antes, nos últimos 3 anos, no mínimo, vai? Porque a gente começou conversando lá na Capricho, vamos fazer um podcast, não vamos? Uhum. Vamos fazer Estamos Bem, não vamos? Assim, amei, que delícia conversar com você, que divertido.
Eu amei também. E só pra falar mais uma coisa aqui, antes de terminar, que a gente não falou sobre expor nude na internet. Tem gente que gosta de fazer isso.
Ai, gente, eu tô muito fora do mercado, meu Deus. Eu até deixar isso passar batido, vamos
gente, lá. Gente, assim, se você gosta, expõe mesmo. E se a pessoa não gostar disso, foda-se. Eu acho que se você
Mas
não
é melhor
bem,
cortar a cabeça?
Tem que tomar cuidado. Assim, não tô falando nem de mandar nude pro contatinho. Eu tô falando da pessoa postar nas redes sociais, sabe? Ah, tá. Eu não faço isso porque, assim... Vai que minha mãe vê um trem desse, como é que eu vou explicar lá? Eu
ah, tá, então você
mãe.
Tá dizendo pras pessoas fazerem, mas você mesmo não faz.
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É basicamente isso. Eu estou dando livre-arbítrio, você vai usar como você quiser.
É a pelada dos aplicativos familiar nas redes.
Exatamente.
Tem essa também, né?
Mas assim, é tipo Raul Seixas, tudo me... Como é que ele falava? Tipo assim... Tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Então, assim, você vai tirar dali o que for pra você.
Aí é uma pergunta que eu aprendi muito na terapia, que é... Faz sentido pra você?
Exatamente.
Se não faz, não fique pelada. Se pra você faz sentido ficar pelada, fique. Coisas que eu consideraria. Pessoas do trabalho te seguem? Importante, gente.
Importante.
Seu chefe te segue, entendeu? Pense nessas coisas.
Mas assim,
coisas.
Se você tiver afim do seu chefe, né? Que de repente...
Manda direto pra ele, então.
Não, mandar direto pra ele fica muito pessoal, Thiago. Aí você vai aí... levar um fora, aí você não tem nem como se fazer de doido.
Pois é, mas aí pra mim tem uma questão que é timing mesmo, assim. Eu não consegui entrar no rolê da pelada da internet, porque foi timing. Eu já tava saindo do rolê, entendeu? Quando as pessoas começaram a ficar peladas, eu perdi esse rolê.
Eu tô solteiro, mas assim, se eu não tivesse tantas outras coisas pra fazer, eu criaria logo um OnlyFans, sabe? Já que é pra você ficar pelado, que você ganhe dinheiro por isso.
É verdade, eu acho que é nada mais justo do que cobrar. Se tiver alguém pagando, então, melhor ainda.
Uma possibilidade de negócio, gente. Pra você aí que estiver pensando em ganhar o dinheiro, tem
expansão
gente que paga
da marca.
Super caro por pack do pezinho.
Pack do pezinho, sabe que a gente falou isso no programa da semana passada, que o pack do pezinho está caríssimo, né?
Exatamente, e tipo, você pode vender até para outros países e ganhar em dólar. O dólar tá 5,50.
Já tá tudo isso?
O dólar turismo, sim.
Meu Deus do céu. Batado. Olha, você fazendo milhões com seu pé, já pensou?
Imagina, o meu pé 44 dá para cobrar muito.
Nossa, milionária, não precisa nem escrever mais livro agora.
Exatamente, vem abrir um OnlyFans, pacto de neologismos. Ti, muito obrigado pelo convite.
Meu amor, obrigado você. Adorei muito, quero que a gente grave mais vezes juntos, tanto Yay Gay quanto Estamos Bem. A gente precisa falar de ansiedade.
Precisamos.
Lá. Me chama. E tá convidado a voltar.
Só me chamar que eu venho, me chama que eu vou, como diria Inês Brasil. quero também gravar com o senhor Dantas da próxima
vez. Fica combinado.
Que a bicha muda volte a falar.
E ela
é isso,
vai
eu amei. Amei mesmo.
Ai, deixa eu só ler os comentários do último programa, porque senão elas me batem.
Tá bom.
Olha, gente, se você gostou desse programa, deixa o comentário lá no Twitter com a hashtag #EAIGay. Se for legal, eu vou ler. Se não for legal, eu vou denunciar. Olha só. Pessoas notórias comentando Yay Gay. @ eu sou o Samir, Samir Duarte. Eu reclamava no começo, mas hoje acho Ross Matthews hilário, sim. Mas é, gente, Ross Matthews é hilário. Não tem, não adianta vocês falarem outra coisa. E aqui tem um comentário do Caio, de novo chorando com Yay Gay. Verbalizar sobre essa armadura e sobre o merecimento das conquistas, sendo atravessadas pelo fato de ser LGBTQIA+, é algo em processo. Fizemos um programa lindo na semana passada com a Ilustra Lu. Quem não ouviu, corre lá para ouvir. De uma sensibilidade muito grande. Maravilhosa. Falamos do Arlindo, falamos das nossas armaduras, falamos das nossas experiências enquanto gays, eu e o Dantas. Então, ouçam. Muito obrigado mais uma vez, Mateuzinho. Um beijo.
Obrigado, um beijo. Beijos gays.
Como que a gente te acha nas redes? Olha, se é Twitter... que alguém não sabe quem é você, sinceramente.
Ai, não sabe, eu não sou famoso assim. O meu Twitter é Neologismo, mas todas as minhas outras redes sociais são Matheus Rocha, tudo junto. É muito fácil de você me encontrar. Matheus Rocha com TH, por favor, porque o Matheus sem H é o da Bíblia e eu não sou santo.
E o TH, a numerologia diz que TH é... H no nome é dinheiro, né?
Eu recebo, inshallah, Senhor Jesus. Amém.
Beijo, gente. Até sexta.
Beijo.